Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 76ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Clemente que faça a leitura da Bíblia, Isaías capítulo 41, versículo do 10 ao 14. Deus promete salvar o povo de Israel.
Bom dia. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz a seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Amém. Amém.
Solicito a secretária vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente. Nesse ato, representando o presidente dessa casa, vereador Jousei. Bom dia aos nobres vereadores, público que nos acompanham no plenário. Sejam muito bem-vindos. Alunos, direção da Escola Romagueira Correia, sejam muito bem-vindos. E os amigos que nos acompanham pela rede social. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 75 de 2023. Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 75ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jousei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenobing. Às 10 horas e 29 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Conforme a resolução 13 de 2002, solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Sinfonias 2, versículo de 1 a 3, convite ao arrependimento. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ao contínuo, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia, que também deu origem à participação na reunião do senhor Claudinei Valim dos Santos e da doutora Maria Carnejo, para explanar sobre os serviços disponibilizados pela unidade do pronto atendimento, UPA 24 horas. Solicitação do presidente vereador José Alves Gonçalves, com aprovação no plenário, participaram da reunião as professoras Liz Gley Silveira e Dirce Garcioso Soares, para explanar sobre a PEC 299 de 2023, a qual tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente vereador José Alves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições. Requerimento 782 a 792 de 2023. Protocolado sobre os números 2488, 2494, 2492, 2502, 2518, 2515, 2522, 2523, 2526, 2528 de 2023. Requerimento verbal de autoria do vereador Adenildo de Jesus Padovan. Indicações 266 a 269 de 2023. Protocolada sobre os números 2500, 2501, 2524 e 2525 de 2023. Moções 563 a 578 de 2023. Protocoladas sobre os números 2485, 2487, 2489, 2491, 2490, 2493, 2495, 2509, a 2512, 2516, 2517, 2519, 2514 e 2520 de 2023. Registram-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas do dia 22 de novembro do corrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas. Projeto de Lei Ordinária 158 de 2023, protocolado sobre o número 2082 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Sociedade Santa Teresa de Jesus, aprovado com 10 votos e uma ausência. Projeto de Lei Ordinária 175 de 2023, protocolado sobre o número 2227 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei 183, protocolado sobre o número 2390 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, aprovado por unanimidade os presentes, balancete de 6 de 2023, protocolado sobre o número 2305 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de abril de 2023, aprovado por unanimidade dos presentes e balancete 7 de 2023, protocolado sobre o número 2376 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de maio de 2023, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apreciados em primeira discussão projeto de lei ordinária 118 de 2023, protocolado sobre o número 1490 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado de Davi, que denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério do 5º Distrito São Marcos do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. É o projeto de lei ordinária 119 de 2023, protocolado sobre o número 1515 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que da nova redação, artigo 3º da Lei 5.045, de 9 de julho de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências, foi aprovado a representatividade nesta casa no evento conforme convite 61 de 2023, protocolado sobre o número 2486 de 2023. Dando continuidade, o vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, justificativa 68 a 70 de 2023, protocolado sobre os números 2505, 2521 e 2503 de 2023, com correspondências recebidas do Executivo, ofício 258 a 263 de 2023, de diversos e-mails 78 a 79 de 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios 1935 a 1947 de 2023, ao Executivos, ofício 989 a 1100 de 2023 e autógrafos legislativos 135 a 136 de 2023. O presidente vereador José Alves Gonçalves registrou que hoje, às 14 horas e 30 minutos, no plenário desta casa, o prefeito Rony Peterson Culpo Melo apresentará a sua defesa relativa às contas do exercício 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar. O presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 4 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiro Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 21 dias do mês de novembro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da participação desta reunião conforme requerimento de tribuna livre número 27 do vereador Marcelo Lemos.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 27 do vereador Marcelo Lemos, participa da reunião o senhor Wagner Alves, da Escola Romagueira Correia, para explanar sobre o projeto com o tema Conscientização sobre a Violência de Gênero.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, plenário, quem nos acompanha através das transmissões virtuais. É uma grata satisfação recebê-los no plenário da Câmara de Vereadores e, em especial, o pessoal do Romagueira, os colegas, os amigos, os estudantes, cumprimentando todos os alunos e professores. Deixo registro especial ao meu parceiro de visão de mundo, o professor José Luiz, vice-diretor do Educandário, também alguns amigos, amigas que a gente encontra. E hoje o professor Wagner e os alunos do segundo D vão apresentar o projeto que trata sobre a conscientização sobre a violência contra a mulher. Então é uma grande satisfação em recebê-los, como sempre é bom recebê-los, e tratando de tema tão importante, tema tão sensível, tema que afeta a toda a sociedade brasileira e uruguaianense. Deixo o registro aqui, os cumprimentos Também o Ceará das Cadeiras, querido amigo que acompanha hoje a sessão. Nós que temos tantas lutas pela frente, tanto trabalho, tanta necessidade no atendimento à nossa população, quando enxergamos, quando vemos uma gurizada se inteirando de temas tão sensíveis e tão importantes, como é o caso da violência contra a mulher, nós temos que louvar e reconhecer. Então fica a louvação e o reconhecimento dessa Casa Legislativa ao educandário, aos mestres e em especial aos alunos. Bom dia.
Vamos às boas-vindas a todos e colocamos a tribuna à disposição dos convidados. Professor, por gentileza, pode fazer o uso da tribuna.
Bom dia a todos aqui presentes.
Bom dia.
Senhores vereadores, vereadoras. Agradeço ao espaço, né, desta casa por reconhecer esse tema tão relevante hoje que é para a sociedade. Diante de um aumento constante que é a violência de gênero hoje contra a mulher, englobamos também principalmente a mulher negra nesse contexto. O Instituto Romagueira Correia, apoiado pelo todo o corpo docente da escola, direção, supervisão, elaborou um projeto, vídeo-documentário, onde os alunos do segundo D foram separados por equipes, equipe de filmagem, equipe de reportagem, equipe de som, no qual elaboraram esse projeto, né, de conscientização, né, para a comunidade escolar, para a sociedade em geral do Uruguaiana. Eles foram selecionados, esse trabalho também vai ser apresentado no Ministério Público em Porto Alegre. Então, né, diante de tanta relevância que é a importância desse tema, né? Entrevistaram a delegada Caroline Huber, da Delegacia de Especialização a Atendimento à Mulher, o pessoal do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e o pessoal da Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha. Então, eu quero deixar o agradecimento a vocês, principalmente aos alunos do Instituto Romagueira Correia, e entre eles, alunos do segundo D. Né? Agradeço a todos. Passo a palavra agora ao supervisor do Instituto, professor José Luiz. Obrigado.
Bom dia. Cumprimentando a mesa e os vereadores e o plenário. Agradecer ao vereador Marcelo pela proposição e dizer que o Instituto Estadual Romagueira Correia adotou nesse ano de 2023 a pedagogia por projetos. É uma forma diferenciada de sairmos daquele tradicional, né, das escolas, e deu tão certo a nossa proposta, deu tão certo os nossos projetos, que nós temos 5 projetos que foram premiados aqui a nível local, a nível regional, aqui da 10ª Coordenadoria, e agora estão representando a escola a nível estadual. Então, são 5 projetos sobre os mais diferentes temas. Hoje estamos aqui em função da lei, a Lei Maria da Penha, esse projeto excelente que sensibilizou, que provocou, que desacomodou toda a nossa comunidade. Nós tínhamos uma frase no primeiro banner que dizia que os índices de violência contra a mulher são índices inaceitáveis. E depois nós começamos a pensar nessa frase, né? Porque ela não estava legal. Porque se existem índices inaceitáveis, logo existiriam índices aceitáveis, né? E não existe índice aceitável. É zero. Nós precisamos lutar contra índices zeros, contra a violência, contra o feminicídio. E esses guris aí do Romagueira Correia, representados pela turma 2D, fizeram um trabalho maravilhoso. Essa pedagogia de projetos, ela proporciona que o próprio aluno protagonize o conhecimento. Sai daquela sala de aula tradicional, todo mundo enfileirado, todo mundo em silêncio, copia que eu vou apagar. Então fizemos um projeto de pesquisa, de inquietação, de desacomodação, e aí está o resultado. Obrigado, vereadores. Eu sei que o espaço é pequeno, quero passar aqui para o protagonista, né? Representando todos os alunos protagonistas. Muito obrigado. É um trabalho que com certeza tem marcado a nossa sociedade, tem marcado a nossa comunidade, e é tão importante importante, é fundamental a participação da escola nesse trabalho de desacomodação e de resistência e combate à violência contra as meninas e mulheres. Muito obrigado.
Bom dia a todos presentes nessa casa. Agradeço a oportunidade hoje, na pessoa do vereador Marcelo Lemos, a quem solicitou a tribuna, a ele cumprimento a todos presentes nessa casa hoje. O nosso projeto, ele é um projeto videodocumentário realizado dentro da sala de aula pelo professor. O professor foi o grande orientador, quem foi atrás, entrou em campo, foi lá no batalhão da Brigada Militar para entrar em contato com os brigadianos que fossem até a nossa escola, entrou em contato com a delegada. O professor foi o grande responsável pelo trabalho. Nós, alunos, só executamos, só fizemos a parte técnica ali, gravamos, entrevistamos, montamos. Supervisão também, professor José Luiz, esteve sempre junto. O projeto, ele é um vídeo, ele tem mais ou menos 50 minutos, de conscientização à violência de gênero na cidade de Uruguaiana e no âmbito estadual também. Tá? O projeto tem vários dados sobre feminicídios, sobre violência doméstica, sobre todos os tipos de violência. O projeto conta com 13 entrevistas principais. A primeira delas é na delegacia especializada em atendimento à mulher. A primeira entrevistada foi a delegada Caroline Huber, da delegacia da mulher. Nós conseguimos tirar fotos tanto da sala das margaridas, que é onde as mulheres são persuadidas a relatar as violências, até aqui a gente tem um caso de uma ocorrência real que nos foi disponibilizada lá. Peço permissão para ler um caso de violência psicológica contra a mulher. A mulher, que tem união estável com suspeito há 25 anos, faz aproximadamente uns 3 anos que estão separados de corpos. O suspeito teve um acidente de trabalho em 2009 e teve a perna direita amputada, mas tem uma vida normal e pode fazer todas as atividades. A declarante, embora esteja vivendo em separação de corpos, continua fazendo todas as atividades laborais e prevê todas as despesas do filho de 13 anos. E a comida são as expensas delas, pois vende Avon. O suspeito ajuda todos os meses com R$600. O problema é que o suspeito perdeu todo o respeito com a declarante e sempre a trata com falta de educação e a injúria, chamando a mesma de, perdoa as palavras, vagabunda, negra suja, negra porca, imundícia e que não presta para nada. E que é para sair de casa para ele poder pegar outra mulher, causando constrangimento na declarante, pois ela grita no pátio de casa e os vizinhos ouvem. A declarante não aguenta mais essas humilhações. A residência foi construída na constância da união estável. A declarante deseja representar e solicita medidas protetivas de urgência. Será encaminhada ao CRAM. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Manda a autoridade policial encerrar o presente termo que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Então aqui nós temos um caso registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Uruguaiana, um caso de violência psicológica aqui. Então, a nossa primeira entrevista com a delegada, a gente tem algumas fotos do dia que a turma foi lá, com o professor, com a delegada ali nas fotos, também temos uma parte da entrevista, que ela foi entrevistada. Esse projeto, e como o intuito principal dele é conscientização, o que, que nós visamos procurar e colocar dentro desse documentário? Ele foi feito no âmbito escolar, ali para ensino médio, gurias de 15, 16 anos. O objetivo principal foi como reconhecer um relacionamento abusivo, como reconhecer uma relação tóxica, como as meninas de 15, 16, 17 anos podem perceber pequenos sinais de violência iniciais que podem vir num futuro a se tornar uma violência doméstica, a se tornar um feminicídio. Então o projeto ele já ajuda a alertar essas gurias, essas garotas, para que elas não se sujeitem a situações assim que possam causar uma futura violência, né? A segunda entrevista foi no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, que é um serviço da Prefeitura Municipal, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que conta que é onde depois que a vítima faz a ocorrência, ela é encaminhada até o CRAM, onde ela recebe apoio psicológico, onde ela recebe apoio social, apoio judicial, o CRAM conta com a advogada também, temos a coordenadora, aqui tem algumas fotos do CRAM também, que a gente tirou da entrevista, aqui a pessoa da assistente social Ana Carolina Cabreira, da coordenadora Elza Suzete e da psicóloga Laís. Tá? A vítima dessa violência doméstica, essa violência psicológica, ela é encaminhada até o CRAM, recebe atendimento psicológico, atendimento médico, o CRAM conta com enfermeira também, agora, atendimento social, para aquela questão de rede, muitas vezes a vítima tem união estável, tinha união estável, tem filhos com o agressor, então tem que ver toda a rede de apoio que a vítima vai ter depois que ela é encorajada a fazer essa denúncia. Né? O CRAM, ele presta esse serviço especializado em atender a mulher. E também nossa última entrevista presente no documentário, da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar da Uruguaiana. A Patrulha Maria da Penha conta com soldados que fazem a fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. Também eles podem atender num caso de flagrante, também quando a vítima denuncia, a brigada se encaminha até lá e já pega um flagrante. E também, mas o principal da patrulha é ver se o agressor está cumprindo aquela medida protetiva que a vítima tem contra ele. Esse é o papel da patrulha. Aqui a gente tem uma foto. Aqui, diferentemente das outras entrevistas que nós fomos até lá, aqui a gente teve a presença dos brigadianos na escola também. Aqui, os brigadianos foram na nossa sala de aula e a gente gravou as entrevistas. O documentário tem mais ou menos 50 minutos, né? E esse é o intuito principal, conscientizar adolescentes, jovens, para que não vivam essas situações, que identifiquem situações que possam se tornar uma violência e que conscientize. É legal também que o pessoal do CRAM também tem uma palestra sobre relacionamentos tóxicos que eles deram lá na nossa escola, o dia que a gente apresentou, para as meninas identificarem sinais de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos. Então esse é o nosso trabalho. Tá? Tivemos a honra de ser selecionados pela 10ª Coordenadoria Estadual de Educação da Uruguaiana, para representar esse trabalho lá em Porto Alegre, no Ministério Público, terça e quarta da semana que vem, na terceira semana Maria da Penha nas escolas. E também para uma mostra pedagógica do CEPERS, dia 28, também na terça-feira, lá em Porto Alegre. Também vamos estar nessas duas amostras lá. Então esse é o nosso projeto. Gostaria de agradecer aos professores, principalmente o professor Wagner, que é o grande responsável por esse projeto, professor José Luiz, que esteve também nos escrevendo nas amostras, acompanhando, sempre ajudando, a todo o corpo docente do Instituto Estadual Romagueira Correia, sei que tem professoras aqui, a todos os alunos que acompanharam, e também a oportunidade de mostrar esse trabalho à sociedade através dessa tribuna livre presente nessa casa hoje. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos vereadores, quem queira fazer uso da palavra. Vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente. Colega vereadora Zuma, demais vereadores. Um bom dia muito especial a todas as pessoas maravilhosas que se encontram aqui no nosso plenário, nos brindando hoje com a sua presença e também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Eu queria me manifestar pelo brilhante trabalho realizado, escutando... Eu percebi a empolgação, a felicidade na tua voz, tu transmite isso ao nos relatar, ao nos contar essa experiência, e eu pensava aqui que essa alegria, essa gratificação deve ter alcançado todos os demais que participaram desse trabalho, a equipe da escola. Quero deixar um parabéns muito especial à escola, a toda a equipe que participou, aos professores. É uma visão muito sensível da educação, onde se oportunizou não só pela grandiosidade do tema que foi escolhido e pelo trabalho que foi realizado, e que tenho certeza que esse reconhecimento não é maior do que a alegria no coração desses estudantes que construíram, junto com os professores, esse trabalho fantástico que foi feito, que gera frutos e que vai contribuir muito com a nossa comunidade, mas principalmente pela alegria de toda essa construção que foi feita, que na voz de vocês a gente já percebe, né? E isso é muito importante, essa visão da educação, de se construir e do estudante ser protagonista junto aos seus mestres, de uma construção de um trabalho, da construção do conhecimento e da educação, porque isso vai atingir algum grupo de estudante muito importante, que é que eu defendo muito, que são as pessoas com deficiência, com déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, porque me parece a mim que a escola ainda foca muito na prova e no teste, aonde o estudante precisa muito usar a memória para trazer os conhecimentos e demonstrar ali naquele instrumento de avaliação. E no momento que a escola oportuniza um trabalho grandioso como esse, de projetos, onde o estudante vai participar, vai se dedicar, vai construir o conhecimento, isso vai ajudar muito no aluno com TDAH. Porque nessas construções ele vai mostrar o seu potencial de buscar e aprender e levar esse fruto para a comunidade, através de uma participação importante, né? E não depender apenas da memória para colocar o conhecimento no instrumento. Então, enquanto eu escutava, pensava também nesta outra face da educação, que é oportunizar as pessoas com algum tipo de deficiência, como eu, que tenho TDAH, e eu lembrava como era difícil, às vezes, eu lembrar todo o conhecimento para positivar ali naquele instrumento de avaliação, e ali ele não retrata totalmente o potencial do estudante. Né? Porque às vezes até tu pode ter todo o conhecimento e naquele momento que tu está preenchendo o instrumento, você não está bem, você teve um problema em casa, você está doente, e aquela nota ali, aquela avaliação não vai refletir realmente quem é aquele estudante. Então, eu parabenizo também por essa outra face que esse projeto traz, de oportunizar a construção coletiva de um conhecimento tão importante e que vai marcar os corações daqueles que participaram dele, e tão importante quanto é que vai contribuir positivamente através de um trabalho realizado com tanto amor e tanta dedicação, e que isso vai ser levado à comunidade. Então, parabéns, eu fiquei encantada com esse trabalho. Rezo a Deus que tenham muitos outros projetos e que muitas outras escolas também tenham esse olhar que vocês tiveram na Escola Rumagueira Correia. Parabéns de todo o coração, de verdade mesmo. Um trabalho grandioso, grandioso. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público muito especial, né? Da Escola Rumagueira Correia, quero cumprimentar aqui o professor José Luiz, professor Wagner, o Murilo, né, mentor e autor desse belíssimo projeto. Em nome de todos os alunos e alunas, eu quero cumprimentar a Rebeca, né, ela que é minha afilhada, minha sobrinha, mimosa. Então, cumprimentando a Rebequinha, eu cumprimento todos os alunos da escola. Dizer, estão rindo, né? A Rebeca está vermelha lá. Dizer, parabenizar, né, o vereador Marcelo Lemos por essa propositura muito importante, vereador, para trazermos, né, a nossa casa legislativa importantes projetos. E a escola Rumagueira Correia, eu acredito que seja a primeira, professor Luiz, a ter esse olhar, como a vereadora falou, né? Sobre a conscientização e a violência de gênero, né? Dizer que eu me identifico muito com essa pauta, desde que comecei a minha caminhada, sempre me dediquei às causas abuso, feminicídio, né? Então, eu já tenho uns 4 ou 5 projetos nesta casa. Temos muito apoio, né, da DEAN, da doutora Caroline, que faz um excelente trabalho em prevenção e combate à violência contra as nossas mulheres. E também fui mentora, autora, juntamente com a Caroline Huber, a delegada, com o prefeito Rony Melo, Soraya Salomão, da Fundação do CRAM, o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência no nosso município. E me sinto honrada de participar, né, e dizer que essas mulheres, elas não estão só, Murilo. Elas não estão só, professores. Essas mulheres têm o nosso apoio, têm um apoio da sociedade. A gente sabe que para levantar uma bandeira são as minorias, mas nós temos que encabeçar, nós temos que trabalhar, nós temos que apoiar, socorrer. Muitas vezes o vizinho do lado da frente, o parente, né, está vendo, está assistindo, está sabendo que aquela mulher está sendo assediada, que aquela mulher está sendo torturada. E omissão de socorro, a vereadora Márcia pode me ajudar, né? E o vereador Delgado também, omissão de socorro, essa pessoa pode ser penalizada. Então, dizer que estamos de parabéns com este projeto grandioso, maravilhoso, que tenho certeza que será expandido para todas as escolas, todos os órgãos da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos também. Quero cumprimentar o Ceará, que está hoje conosco, né? Um amigo aí de caminhada também na fé, né, Ceará? Seja muito bem-vindo aí à nossa casa. Muito obrigado e até uma próxima.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Agradeço às vereadoras Márcia e Zuma que se manifestaram, me antecederam agora na fala. E o Murilo, né, meu querido amigo. A gente não vê a hora do Murilo se formar, e em breve, com certeza, teremos um futuro vereador aí, né? Já tá na lista aí, já tá na lista. Ah, não é a primeira vez que eu ocupo essa tribuna, é bem ativo, a gente conversa muito nas redes sociais. Parabéns, professor Wagner, professor José Luiz, toda a equipe do Romagueira. O trabalho realizado no documentário, nós queremos depois poder ter acesso ao documentário, e a conscientização sobre a violência contra a mulher, que é um tema crucial, e é admirável que tenha escolhido de forma tão abrangente, incluindo entrevista com profissionais, com autoridades, e todo esse combate ao grave problema. A iniciativa de ouvir o pessoal do CRAM, psicóloga, assistente social e tal, também a delegada Caroline, com certeza enriqueceu o documentário e proporcionou uma visão mais complexa e abrangente. A educação é a única forma de libertação social. Só através da educação nós vamos ter capacidade de alterar as mazelas da nossa comunidade, da nossa sociedade, e libertar a nossa população dos problemas, das amarras do subdesenvolvimento e da incompreensão do que é uma coletividade. Nos últimos dias, nosso município tem sofrido tem passado algumas dificuldades, e a gente sabe que a cultura, a educação, o aprofundamento enquanto seres sociais e seres coletivos, o nosso instinto gregário humano, faz com que nós possamos vencer esses problemas. Então a educação, como conscientização, como estruturação, como base, como pilar do futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, compreendendo que algumas coisas não são comuns, que algumas coisas não são normais à sociedade, como é o caso da violência contra a mulher, tem que ser louvada, tem que ser reconhecida. E o que essa Câmara faz hoje, através da proposição de minha autoria, aprovada de forma unânime, da participação dos senhores e do Murilo no plenário, é reconhecer esse trabalho, reconhecer esse aprofundamento, que não é uma luta apenas de educação formal, mas também é uma busca de libertação social. Parabéns, meus cumprimentos, meu reconhecimento. Contem sempre com o nosso gabinete. Muito obrigado.
Em nome do Poder Legislativo, nós queremos agradecer a presença de todos os senhores e senhoras. Professor Wagner, queremos agradecer também o professor José Luiz e o aluno Murilo Alves, pela belíssima explanação, e parabenizá-los mais uma vez pelo belíssimo trabalho. de temas tão relevantes, tão importantes, que são trazidos para dentro dessa casa legislativa. Eu interrompo a sessão para nós fazermos um registro fotográfico da presença de todos os senhores aqui. Vamos retomar as atividades, então. Passamos à ordem do dia. Solicito à primeira secretária, a vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 793. Protocolo 2547 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer ao Poder Executivo que seja efetuada substituição de lâmpadas nos postes de iluminação pública. Requerimento 794, protocolo 2549 de 2023. Vereadores Márcia Fumagalli e Carlos Delgado requer ao Poder Executivo que seja providenciada revitalização do espaço dominical localizado na Rua 10, em frente à casa número 393, no bairro Jardim do Salso. Requerimento 795, protocolo 2554 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Poder Executivo melhorias na EMEF Marília Sanchotene Felice. Requerimento 796, protocolo 2552 de 2023. Vereadora Zuma Sinello requer ao Poder Executivo que sejam feitos estudos de viabilidade técnica para a colocação de um sinalizador ou de uma ondulação transversal lombada na Rua Monteiro Lobato, 4.442, em frente ao Instituto Federal Farroupilha, bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 794, protocolo 2548 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer ao Poder Executivo que seja efetuada limpeza e revitalização da sinalização viária horizontal e vertical em frente à EMEI Monteiro Lobato, localizado na União das Vilas, com urgência. Requerimento 798, protocolo 2558 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace requer ao Poder Executivo melhorias na Praça do Loteamento Gustavo Ibarra. Requerimento 799, protocolo 2561 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Poder Executivo providências com relação à iluminação pública na Rua João Cafarate, número 657, no bairro Cidade Alegria. Requerimento 800, protocolo 2562 de 2023. Mesa diretora requer o uso do espaço de tribuna livre para a APCAM no dia 28/11.
Feita a leitura dos requerimentos, consulto se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à vereadora Zuma Sinello que faça a leitura das indicações.
Indicação 270, protocolo 2546 de 2023. Carlos Delgado, vereador, indica ao Poder Executivo instalação de vagas de estacionamentos nas proximidades das novas instalações do posto de identificação de Uruguaiana. Indicação 271, protocolo 2551 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Poder Executivo Municipal a revitalização integral da Rua Pedro dos Santos Teixeira, no bairro Chácara do Sol, com o encascalhamento e nivelamento da respectiva via. Indicação 272, protocolo 2556 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica que seja enviada correspondência ao diretor-presidente da RGE Sul, distribuidora de energia elétrica SA, solicitando que a empresa concessionária promova a isenção no pagamento de contas de consumo de energia elétrica às famílias atingidas pela enchentes do Rio Uruguai em nossa cidade.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores presidentes, senhores vereadores, senhor presidente, os meus requerimentos são dois, um encaminhado à empresa BRK Ambiental e outro enviado à empresa RGE, que abastece o Uruguaiana com energia elétrica. Não é possível que pessoas atingidas pelas cheias do Rio Uruguai, convivendo com uma situação de agrura, tenham que manter seus compromissos de água e luz daquilo que não estão utilizando. E IPTU também, pois é. Então, mas mais relevante é a questão de água e luz, que os valores são considerados, vereadora Márcia. Em algumas circunstâncias estão fazendo pela média. Nós temos casos de pessoas que nos procuraram que tinham em torno de média de R$300 de energia elétrica e a conta agora com a média veio de R$700. As casas tendo a energia cortada, tanto quanto a água que não está sendo usada, e não é possível que esse tipo de procedimento continue. Então, peço à direção da empresa RGE, distribuidora de energia, que isente de pagamento durante esse período em que essas pessoas não estão em suas residências, que estão nos abrigos que estão mantidos pela Secretaria Municipal de Ação Social, pela administração municipal, e que também não paguem água que não está sendo utilizada. Água, as casas dessas pessoas já têm demais, em razão das cheias. Então, é uma injustiça calcar nessas pessoas, nessas famílias carentes, cobrança de água e luz quando isso não está sendo utilizado. Então, é um encaminhamento que faço e espero que haja o reconhecimento, que haja a sensibilidade dessas duas empresas. A empresa RGE, distribuidora de energia, e a empresa BRK Ambiental Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem feito as considerações do vereador Egídio Carvalho. Coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Tem mais?
Temos mais.
Por gentileza, então, vereador, continue,
temos,
por favor.
Temos mais duas, bispo, ainda. Indicação 273, protocolo 2557 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica envio de correspondência ao diretor-presidente da BRK Ambiental Uruguaiana, SA, solicitando que a empresa concessionária promova a isenção, está pagado, no pagamento de água e esgoto às famílias atingidas pelas enchentes do Rio Uruguai em nossa cidade.
Coloco em votação as indicações.
Indicação 274 ou 271, protocolo 2023, Bispo Padovan, requer estudo sobre a instalação de rede elétrica na rua Santos Dumont, número 446, no bairro Ipiranga.
Agora sim. Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à vereadora Azuma Cinello que faça a leitura das moções.
Moção 579, protocolo 2538 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer envio de moção de pesar à família do senhor Dejair de Oliveira Castilhos. Moção 580, protocolo 2550 de 2023. Mesa diretora requer envio de moção de congratulações e louvor à APCAM pelo trabalho de conscientização realizado no Outubro Rosa. Moção 581, protocolo 2553 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer envio de moção de congratulações e louvor ao Motoclube Insanos MC pela passagem de seu primeiro aniversário. Moção 582, protocolo 2555 de 2023. Vereador Carlos Delgado requer envio de moção de pesar à família do senhor José Joaquim Godinho Cordenunce, lamentando o seu falecimento. Moção 583, protocolo 2560 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello requer envio de moção de congratulações e louvor ao escritor e artista plástico Urbano Vilela pelo trabalho desenvolvido em nossa cidade, através de suas obras, em especial a Galeria dos Ex-Presidentes do Poder Legislativo. Moção 584, protocolo 2563 de 2023. Vereador Carlos Delgado requer envio de moção de congratulações e louvor a Tiago Dalla Ferreira de Carvalho por representar Uruguaiana no Campeonato Brasileiro de Velocross 2023. Senhor presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Senhor presidente, gostaria de fazer menção à moção 583, que me refiro ao artista plástico e escritor Urbano Vilela, a qual está chegando em nossa cidade hoje pelo voo, está vindo de Brasília, e gostaríamos de fazer menção a essa moção aqui nessa casa legislativa, a esse grande artista que fez muito por Uruguaiana e que tem sido, né, uma expressão, um expoente dentre os demais artistas no nosso país. Então, eu convido a todos os vereadores, a vereadora, para estarmos conosco. Ainda vamos viabilizar com a presidência, com o protocolo dessa casa, de que forma iremos fazer, porque ele permanecerá em Uruguaiana por 3 dias. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Quero colaborar com a vereadora Zuma nessa moção destinada ao talvez maior uruguaianense vivo que nós temos, que é o Urbano Vilela. Agora, há pouco, em início de setembro, eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Urbano Vilela, uma figura realmente das mais... um gênio da atualidade, um cidadão acima da média da capacidade intelectual nossa, é uma pessoa realmente distinta e muito bem, ele está muito bem de saúde, embora não seja mais um menino, está muito bem de saúde, acredito que vai nos abrigantar com a sua companhia e com seu talento por muitos anos, hoje reside em Brasília e é, sem dúvida, se não é o maior uruguaianense vivo, é um dos maiores uruguaianenses vivos e o nosso município tem muito orgulho do Urbano Vilela. Cumprimento a moção da vereadora Zuma, me somo. A moção da vereadora Zuma tem uma relação muito boa com seu filho. Aí com ele também. Nós já tivemos algumas conversas, alguns aprofundamentos em alguns temas. E o Urbano Vilela, acredito que nós possamos até... nós aproveitamos pouco uma figura tão, tão importante, tão capaz que nós temos nascido em nosso município, né? É uma inspiração para jovens, para as crianças... e nós devemos, inclusive, divulgar mais seu trabalho. Então, me somo à moção da vereadora Zuma, acredito que qualquer homenagem que essa casa possa enviar a Urbano Vilela é pequena em relação à sua contribuição com a história do nosso município e com a história do nosso país. Muito obrigado.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação de regime... de urgência, urgentíssima, solicito à secretária vereadora Zuma Ancinello a leitura da justificativa ao PL 190.
Também quero salientar a presença da nossa vereadora e sempre vereadora Manela Couto em nosso plenário. Seja muito bem-vinda. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 190 de 2023, que altera dispositivos da lei 4.612 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. A iniciativa do projeto decorre de necessidade imperiosa do Poder Executivo em promover ajustes na atual legislação e regulamenta no âmbito do município os acordos diretos de precatórios, garantindo um percentual fixo de recursos para essa modalidade alternativa de pagamento, que também é vantajosa para o ente, pois se tratam de pagamentos com deságio. Do mesmo modo, a redução escalonada deste deságio busca fomentar ainda mais uma mobilidade de pagamento no município, atraindo outros credores que não aderiram às rodadas anteriores em razão do percentual antifixado. Por tudo exposto e confiante na pronta atenção de vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, considerando a relevância da matéria, reiterando nesta oportunidade protesto de distintas consideração e apreço. Prefeito Municipal, Rony Peterson Coupo Melo, atenciosamente.
O regime está em discussão.
Senhor presidente, só para colaborar, discutir a matéria e até explicar para os colegas vereadores, início desse mês, nós tivemos em Porto Alegre, junto com o prefeito Rony Melo e a comitiva do executivo, junto com a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, junto com o deputado Frederico Antunes, onde discutíamos justamente a questão dos precatórios do município de Uruguaiana, que proporcionalmente é um dos maiores precatórios que nós temos no Rio Grande do Sul. Apresentados os dados e visto o caso de Uruguaiana, se vislumbra hoje que nós temos mais de 21 milhões hoje em conta no banco de precatórios para que possa fazer as conciliações. Porém, com deságio de 40%, que é o que a lei anterior previa, nós não tivemos tantas procuras assim. Então, inclusive, foi recomendado pela presidente do tribunal que a gente apresentasse essa lei com regime de urgência urgentíssima para que ainda esse ano a gente pudesse ter outras rodadas de negociação e com um deságio tabelado diminuindo o deságio de 10%, 20%, 35%, acredito que esteja no projeto aí. Então, isso aí oportuniza novos acordos, um dinheiro que está parado em caixa e que no fim o precatório está rendendo juros e não está sendo cumprida a sua finalidade. E além disso, sendo pago o precatório, é um dinheiro que geralmente vai girar no nosso município também, na economia local. Obrigado.
Mais alguém queira discutir? Vereador Marcelo Lemos com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Um dos graves problemas dessa Câmara, dessa nossa legislatura, faço a minha culpa também, é a falta de aprofundamento nas temáticas. A falta de busca, de aprofundamento. Se aceleram os projetos como se fossem simples. Se votam suplementações. Se votam criações de novas leis. Algumas como se fossem simples. E não a são. Quando nós falamos da Câmara de Conciliação de Precatórios, e agora vai se votar o regime, e com todo respeito à Vossa Excelência, vereador Delgado, mas eu não acredito, eu não imagino a presidente do tribunal dizendo, olha, por favor, ponham em urgência urgentíssima. Não acredito nisso. Até porque os precatórios são um problema de Uruguaiana há mais de década.
e serão um problema da Uruguaiana pelas próximas décadas. Nós já temos, vereadora Manuela, vereadora Zuma, 200 milhões precatorizados, se é que essa expressão pode ser utilizada, e mais 200 milhões a precatorizar. Eu sou completamente favorável à Câmara de Conciliação de Precatórios, acho que é o futuro. É a solução, pelo menos a tentativa de solução. Só que daí, a nós entrarmos na aprovação da lei, sem uma audiência pública, no regime de urgência urgentíssima, a toque de caixa em final de novembro, aí já é um outro mundo. Aí já é uma outra perspectiva. Então, não podemos tratar como simples questões que são complexas. Não podemos tratar como, vamos votar, aprovar ali, porque eu não sei quem pediu lá e tal, tal. Não, a Câmara de Conciliação de Precatórios e qualquer situação que envolva o pagamento dos precatórios vai repercutir, como já repercute nas finanças do município, daqui a 20, 30 anos. Não só na vida daquela pessoa que tem o dinheiro do precatório a receber, mas daqui a 20, 30 anos na saúde financeira do município. Quando você fala que o município de Uruguaiana está quebrado, você busca o porquê. Por que está quebrado? Aí tu vai para os pontos. Por exemplo, o vereador Delgado esteve em reunião com a desembargadora. Até agora não explicou aqui como é que funciona o acordo. Mas eu resumo. Hoje você paga 2 milhões e 100 por mês no acordo de precatórios à justiça. O gatilho, porque de acordo com o que prevê a legislação federal, nós temos até 2029 para fazer o pagamento precatório, se eu não me engano, 2029. O gatilho do ano que vem aumenta de 2,100 para 3 milhões e 500 mesmo o pagamento de precatórios. Uma conta grosseira, a gente está falando de mais de 40 milhões de reais, a gente está falando de 10% do orçamento ano que vem. Claro que para quem aprova 140 milhões de suplementação em um ano, 40 milhões pode não ser nada. Mas a gente está falando de dinheiro que sai do posto de saúde, de dinheiro que sai da iluminação pública, de dinheiro que sai do pagamento, das fraldas, que nós estamos há 2 meses sem fraldas. Então, ou a gente trata a Câmara de Conciliação de Precatórios com a devida profundidade que ela merece, ou essa Casa Legislativa vai aprovar, como aprovou nos últimos 2 anos, 2022, 2023 especialmente, algumas situações muito graves, muito profundas, sem a devida discussão. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que tem que ter para a Câmara de Conciliação de Precatórios é uma audiência pública. É o mínimo do mínimo. Com o judiciário, com as entidades, com quem está por... É o mínimo. Assim, ó. O que que acontece? Dia 23 de novembro, a menos de um mês do encerramento do ano legislativo, eu não tenho problema em ficar aqui, entrar Natal aqui, janeiro, não tenho problema. Sei que não vai acontecer. Não tem problema. A menos se entra com o projeto da criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que não se criou em 7 anos. 7 anos. O prefeito teve 7 anos para fazer. Agora, a menos de um mês da virada do ano, faz. Colegas, sejamos responsáveis. Muito. Esse projeto repercute na história. Obrigado.
Presidente, peço a palavra e cedo ao vereador Carlos Delgado.
Obrigado. Uma palavra ao vereador Carlos Delgado.
Obrigado, vereadora Márcia, inclusive, só para colaborar com o vereador Marcelo, acredito que ele esteja desatualizado, essa Câmara de Conciliação de Precatórios já existe há alguns anos, e é justamente o texto desta lei que nós queremos mudar para viabilizar que esses acordos sejam cumpridos, onde o deságio atual é de 40%, e nós queremos tabelar esse deságio diante da questão do valor do precatório. Então, se tem um precatório até R$100 mil, o deságio vai ser de 10%, e aí, assim, acima de R$1 milhão, o deságio é de 35%, facilitando justamente essa negociação. E lembrando que hoje nós não estamos votando o projeto, nós estamos votando o regime do projeto que vai tramitar nesta casa, e sim, foi uma orientação da presidente conselheira do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena, onde ela preocupada também com a situação não só de Uruguaiana, mas dos demais municípios, onde inclusive a gente levantou
esse índice que querem cobrar do município de Uruguaiana, que chegaria a 9,5% da receita corrente líquida no ano que vem. Inclusive, se Deus quiser, nos próximos dias, com o plano que vai ser enviado, encaminhado para o Tribunal de Justiça, nós conseguiremos reverter essa decisão e diminuir, inclusive, esse valor que será pago no ano de 2024 de precatórios, no qual o tribunal queria cobrar do município de Uruguaiana. Obrigado.
A vereadora Márcia já concedeu a parte dela, então a segunda parte dela.
Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos,
só para perguntar, aproveitar que o vereador Delgado está por dentro, quanto o município pagou esse ano com deságio, vereador? Pela Câmara de Conciliação?
Deságio de 40%.
Quanto foi pago no total desse ano através da Câmara de Conciliação?
Esses dados eu não tenho, vereador.
Obrigado.
Muito bem, mais alguém que queira discutir o regime? Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 6 votos sim, 1 não, o regime ao PL de número 190 está aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 118, protocolo 1490/2023, lésbio, do vereador Carlos Delgado. Registro que já foi feita a leitura dos pareceres ao PL 118. O projeto está em discussão. Vereadora Azuma Cineiro, pode ler a emenda para nós, por favor.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei 118, protocolo 1490/2023. Do vereador Carlos Delgado, denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério do 5º Distrito de São Marcos, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Registramos que já foi feita a leitura dos pareceres ao PL 118. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 1 ausência, o projeto de lei número 118 está aprovado. Projeto de lei número 119. Solicito a vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei 119, protocolo 1515/2023. Poder Executivo, da nova redação ao artigo 3º da lei 5045, de 9 de julho de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 119 está aprovado.
Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia dois projetos orçamentários, 177 e 178.
Colocamos em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Interrompo a sessão, então, para que sejam apreciados os pareceres. Retomamos a sessão. Solicito à secretária, vereadora Zuma Cinello, a leitura do parecer. A vereadora Egídio Carvalho, a leitura do parecer ao PL 187, incluído nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, à leitura do projeto da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos, então, ao parecer. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas, implementação de pisos nacionais de profissionais da saúde na categoria econômica e de vencimentos, na categoria econômica de obrigações patrimoniais, na categoria econômica de auxílio alimentação e na categoria econômica de auxílio transporte 932. Na Secretaria Municipal de Educação, na funcional manutenção do quadro de pessoal Educação Fundamental, na Educação, na categoria econômica de auxílio alimentação 5321, fonte de recurso 2.500, recursos não vinculados de impostos no Fundeb, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal na Educação Fundamental na categoria Econômica de Vencimentos, na categoria Econômica de Obrigações Patrimoniais, 4216, e na categoria Econômica de Auxílio Alimentação, 4020. Na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal na Educação Infantil, creche na categoria Econômica de Obrigações Patrimoniais, 4889, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal na Educação Infantil, pré-escola, na categoria Econômica de Auxílio Alimentação, 4241, na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na Funcional Manter e Ampliar a Rede de Iluminação Pública no município, na categoria Econômica e de Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Ainda, em seu texto, verifica-se conforme anexo de extratos de reservas e saldos e planilha do provável excesso de arrecadação de recursos não vinculados de impostos com o parecer da CME Uruguaiana, Lei Complementar número 201, de 24 de outubro de 2023, e planilha do provável excesso de arrecadação da contribuição para custeio da iluminação pública 1192, recursos para atendimento das despesas de que tratam o projeto. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Lido o parecer, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 187 está aprovado. Solicito à secretária vereadora Zulma Ancinello a leitura do parecer ao PL 188 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.625.930,83, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e concomitante com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a abertura de crédito especial visando alocar recursos e rúbricas da Secretaria Municipal de Educação, a linha A, na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil, pré-escola, na categoria econômica e vencimentos e vantagens fixa, pessoal civil, 5.756, fontes de recurso, 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte, 0020 MDE, e na categoria econômica, de 33.904.900, auxílio transporte, 5757, fonte de recursos, 2.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos na fonte, 0020 MDE e, a linha B, na funcional, manutenção do quadro de pessoal de educação infantil, creche, na categoria econômica de vencimentos, vantagens, fixas, pessoal, civil, 5755, fontes de recursos, 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamentos da fonte 0020 MDE, valores destinados à folha de pagamento em cargos de servidores. Cumpre ressaltar que os recursos para atendimento das despesas de que trata esse projeto é a redução de recursos não vinculados a impostos 0020 MDE e do provável excesso de arrecadação de outros recursos não vinculados 1.501. Ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei, Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2023. Vereador, relator, José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo.
Projeto de lei número 188 está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 188 está aprovado. Convite.
Convite 62, protocolo 2559 de 2023. EMEI, Mário Quintana, convida para comemoração de aniversário, 25/11/2023, às 18 horas.
Coloque em votação os convites, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Estão aprovados. Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, protocolo 2570 de 2023. Poder Executivo altera a redação ao artigo 18 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 264, protocolo 2529 de 2023. Ofício número 370 de 2023, GAPRE, com ACI 674, SMST, em resposta ao ofício número 693 de 2023, com solicitação do vereador Marcelo Lemos. Ofício 265, protocolo 2530 de 2023. Ofício número 371 de 2023, GAPRE com ACI 171, SMNMUT, em resposta ao ofício 870 de 2023, com as solicitações e informações do Marcelo Lemos, vereador. Ofício 266, protocolo 2531 de 2023, Ofício 372 de 2023, GAPRE com ACI 677, SMS em resposta ao requerimento 180 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 267, protocolo 2532 de 2023, Ofício 373 de 2023, GAPRE com ACI 2209, CEMIUR, em resposta ao requerimento 326 de 2023, vereador Marcelo Lemos. Ofício 268, protocolo 2533 de 2023, ofício 374 de 2023, GAPRE com ACI 208, SMS, em resposta ao requerimento 059 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, ofício 269, protocolo 2534 de 2023, ofício 375 de 2023, GAPRE com ACI 207, CEMIUR, em resposta ao requerimento 185 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, ofício 270, protocolo 2535 de 2023, ofício 376 de 2023, GAPRE com ACI 118, CEMIUR, em resposta ao requerimento 13 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 271, protocolo 2536 de 2023, ofício 377 de 2023, GAPRE com ACI 573, SMST, em resposta ao ofício executivo número 757 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 272, protocolo 2537 de 2023, ofício 378 de 2023. GAPRE com ACI 572 e SMST, em resposta ao ofício 558 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 273, protocolo 539 de 2023, ofício 379 de 2023, GAPRE, com ACI 2539, SMST, em resposta ao ofício 713 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 274, protocolo 2540 de 2023, ofício 380 de 2023, GAPRE com ACI 673, SMS em resposta ao requerimento 357 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 275, protocolo 2541 de 2023, ofício número 381 de 2023, GAPRE com ACI 675, SMS, em resposta ao ofício 503 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 276, protocolo 2542 de 2023, ofício 382 de 2023, GAPRE, com ACI 676, SMS, em resposta à indicação 080 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 277, protocolo 2543 de 2023, ofício 383 de 2023, GAPRE com ACI 796, SMS, em resposta ao ofício 656 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 278, protocolo 2544 de 2023, ofício 384 de 2023, GAPRE com ACI 795, SMS, em resposta ao ofício 260 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 279, protocolo 2545 de 2023, ofício 385 de 2023, GAPRE com ACI 721, SMS, em resposta ao ofício número 808 de 2023, do vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, só para colaborar.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado. Aparenta que estamos recebendo muitas respostas, mas dessa vez algumas são repetidas e outras a resposta não condiz com o requerimento. São respostas que o prefeito notifica a secretaria para que a secretaria responda ao prefeito. Essa é a resposta, não vem a resposta do pedido de informação. E algumas, como eu já disse, já foram respondidas algumas semanas ou dias atrás e estão sendo repetidas novamente. Então, eu não sei quem é que faz essa coordenação em relação ao Executivo Municipal, só que está havendo uma confusão aí, uma confusão bem estranha e uma dificuldade na resposta de simples requerimentos. Por isso que aparenta esse volume tão... Essa quantidade volumosa de respostas que poucas realmente satisfazem o pedido de informação. Obrigado.
Correspondências expedidas adversas.
Expedidos ofícios 1448 e 1949 de 2023.
É, só correção, 1948.
Muito obrigado, 1948.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 1007 a 1009. Autógrafos 137 a 139.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 76ª reunião ordinária deste ano de 2023.